para você aqui ligado na Central 3. Começa agora mais um Próxima Parada. E como você que acompanha nosso programa já aí desde o início do ano, hoje teremos mais uma entrevista muito bacana aqui no programa. Não é isso, Leandro? Tudo certo?
Tudo certo, Paulo. Acho que depois de um breve intervalo, né? Um tempinho de férias.
Um pequeno distanciamento.
Aproveitou as férias aí, Paulo?
Não, eu não tive férias nesse período, Leandro. Foi difícil, mas estamos aí.
É só um brasileirinho que mora em Osasco, ali e tal. Vida louca, Paulo?
Vida louca. Você que ficou um pouquinho aí longe da gente, o Rafael fez os programas. Conta um pouquinho onde você estava.
Eu tive aí um tempo bem puxado. Primeiro, enfim, né, na minha outra vida ali, como... além de fazer os podcasts, lógico, aqui do Mural e outra cidade, também dirijo a Nova Escola. E aí é a maior plataforma de jornalismo para professores do Brasil. E uma coisa que, enfim, a gente tem muito em planejamento, fazendo um monte de coisa... vida aceleradíssima, mas é sempre legal trabalhar com educação. E depois eu fui para dois congressos pro México e depois aproveitei que tava indo pro México, fiz uma parada mais longa lá no Panamá.
Olha aí.
Rapaz, a gente vai dizer que o Panamá é meio... tem um quesinho de Osasco, mas um dia eu lhe explico. A gente pode fazer um programa só explicando as semelhanças entre os países e as cidades da Grande São Paulo. Mas para não ficar aqui prolixo, vamos falar sobre o nosso entrevistado do dia de hoje, né? A gente vai falar com o Prodígio, né? Que é rapper, grafiteiro e mora lá em Guaianazes, né? Guaianazes, um bairro que, enfim, tem uma história gigantesca na cidade de São Paulo. Em Guaianazes, por exemplo, que se você lembra de X e Dentinho, né? Esquina Paranoia Delirante, Eu Sou da Paz... seja com X e Dentinho, seja com Cássia Eller, a esquina Paranoia Delirante fica em Guaianazes, né? Guaianazes também que fornece jogadores e é berço de grandes jogadores de futebol. Berço de craques. Tietê do Palmeiras é de Guaianazes, né? Então a gente é um lugar também que, enfim, às vezes a gente fala dos bairros de São Paulo e parecem muito distantes, né, para quem está no centro, quando eles estão muito próximos da cultura, estão muito próximos do esporte, estão muito próximos da gente. E o Prodígio, né, grafita Guaianazes inteiro, além de Guaianazes, e ele percebeu que além dos muros ele podia ir além daquilo, né? O que ele mostrava era que muro é muito importante, mas também era legal pensar em, por exemplo, como é que você transforma grafite em roupa, né? E foi isso uma das coisas que ele fez, né? Depois ele pensou, pô, grafite tem muito a ver com o que eu canto, gravou um CD. E é com ele que a gente vai falar agora.
Bom, estamos agora com o Prodígio, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Ele que é morador de Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo, e que é grafiteiro e rapper. Prodígio, conta um pouquinho pra gente sobre seu trabalho, como que você começou a se interessar pelo grafite.
Então, na verdade, minha família inteira sempre desenhou bem. Minha mãe, meus irmãos, nós somos 5 irmãos, né? E a minha mãe, ela sempre desenhou roupas. Eu e meus irmãos, a gente sempre teve aptidão para desenho. Desde pequeno, eu ganhei festivais na escola de desenho, entendeu? E aí eu fui me interessando pelo grafite, pela identidade que eu tinha pelo desenho, entendeu? Aí eu... comecei a ouvir rap também na mesma época, 20 anos atrás, e comecei a frequentar São Bento, né, a lendária São Bento, onde rolavam os rachos de b-boys, os grafiteiros se encontravam lá, inclusive os gêmeos também frequentavam, e aí foi assim que eu comecei a me engajar no grafite, pelo interesse ao desenho, conheci a arte do grafite, comecei a curtir rap, conheci o hip hop e comecei a frequentar São Bento, foi ali.
E quais foram os grafites mais... quais foram os lugares mais legais que você já grafitou aqui em São Paulo?
Ah, cara, depende em qual ponto de vista. No lado underground mesmo, da rua, das streets mesmo, a parada da raiz do grafite.
É isso aí. Ah, me conta de tudo aí. Tudo que é maneiro eu quero saber.
Não, então, assim, por esse lado eu já fechei uns vagões de trem, Isso rola muito nos Estados Unidos, né? A galera fecha vagões fazendo letreiros de grafite. E eu já fiz isso, já fechei vagões de trem, entendeu? Que estavam estacionados Se eu não me engano, teve um que foi na estação do Brest, lá de madrugada. Eu fiz um vagão todo de trem, todo grafitado. Mas isso há uns 12, 13 anos atrás, tá ligado? E assim, eu já fiz também, eu já grafitei várias paradas inusitadas, já grafitei videogame, geladeira, capinha de celular.
Mas você grafitou na mão ou grafitou ali já com arte, com peninha de design, essa parada toda?
Na verdade, essa técnica a gente chama de aerografia, mas eu acho que a aerografia é uma técnica do grafite, né? Porque você usa apenas umas ferramentas mais sofisticadas, que nem o aerógrafo, né? É uma caneta, literalmente, o traço é fino igual uma caneta. E aí você bota num copinho a tinta, esmalte sintético, ou a tinta que você quiser, e manda o grafite ali naquela superfície, entendeu?
E, Prodígio, você também usou o grafite para te ajudar a gravar um CD, né? Conta pra gente como que funcionou isso, até, e que trabalho que você fez aí em Goianazes para conseguir fazer essa gravação.
Foi. Eu queria fazer um CD no estúdio lá do Marcão, que é o guitarrista do Charlie Brown Jr., até porque eu tava com umas novas composições que tinham a ver com o perfil dos caras. E aí era um valor que a gente que mora aqui no fundão, ou em qualquer gueto, não consegue pagar assim de imediato. Aí eu falei, pô, o que eu sei fazer? É o grafite. Aí eu comecei nos comércios, escolas, mostrar meu portfólio, oferecer meu trabalho, explicar que era para pagar meu CD. E nisso muita gente aderiu, eu acabei grafitando escolas aqui da região, entendeu? Comércios, capo de carro, e aí assim eu fui juntando meu dinheiro, mas não foi só em Goianazes não, foi tipo em vários lugares aqui de Peço São Miguel, Itaquera, fui fazendo aos redores, até consegui pagar meu CD.
E quem são as suas referências no rap? Quem que você escuta, quem, cara, que você curte, quem que você recomenda?
Eu tenho muita referência no rap, mas assim... Eu tenho muita referência na música, não é só no rap, mas no caso do rap, cara, da antigueira mesmo, meu primeiro vinil foi o Ataliba e a Firma, muita gente de hoje acha que não vai conhecer, Doctors MCs da antiga, Comando de MC, Taíde, o próprio Racionais MCs, não tem jeito, vai estar na lista dos top 10 de qualquer rapper aí que curte o rap nacional, da gringa lá tem o Cypress Hill, House of Pain, Wu-Tang Clan, muita coisa boa do rap eu curto. Mas muita coisa de fora do rap também.
E nesse CD você buscou trazer essas pessoas que te inspiram? Ou é Poesias no Asfalto, né?
Isso, Poesias do Asfalto.
Conta um pouquinho o que você traz nesse seu CD, Prodígio.
Então, na verdade, dessas influências minhas aí, é difícil trazer, né? Porque muitos já pararam de cantar, alguns são tipo pop stars da música. É difícil você trazer, né, cara? Porque o acesso não é direto com os caras, é sempre com a produtora deles, aí eles dificultam, mas o meu CD Poesias do Asfalto, ele mistura rap com várias vertentes da música, né? Como o reggae, o rock, o MPB, o sertanejo de raiz, o samba de raiz. Aí eu consegui trazer pra esse o filho do Bezerra da Silva, né? O Italo Bezerra. Consegui trazer o Pinguim, que foi o que era do Charlie Brown Jr., a Lena Papini para fazer os baixos, que foi ela foi a chita do Champião, virou vocal, assim que o Cristão morreu, então ela tá no CD. Tem o Nelson Triunfo, que é o pai do hip hop no Brasil. Tem o Eric J, que é campeão mundial de DJs também. Ele tá no meu CD. Então tem várias participações legais nesse disco.
E Prodígio, com relação à sua região, Goianazes, você sente que o movimento artístico ele tem tido espaço para estar participando, para se apresentar? Você mesmo, você conseguia no bairro espaço para se apresentar ou você buscava no centro, buscava outras regiões? Como que é o movimento cultural aí na região?
Na verdade, o poder público aqui da região, subprefeituras, dificultam muito as intervenções culturais, quem traz cultura para a região. Aqui na região tem vários coletivos e a gente tem dificuldade até de liberação de espaços. Eles às vezes chamam polícia para poder barrar nossa intervenção, mesmo com ofício. Às vezes a gente leva ofício, eles barram a festa. Eu tenho um evento mensal debaixo do viaduto em Goianazes, onde tem até moradores de rua. A gente faz um evento uma vez por mês aqui, onde a gente traz rap, sound system, sarau, grafite... Uma vez por mês, gratuito para a comunidade, entendeu? A gente traz atrações de nome, dá espaço para músicos locais. E a subprefeitura sempre tenta dificultar, entendeu? Até a polícia já mandou na porta da minha casa perguntando se eu que organizo, se eles iam barrar evento. Então, assim, aqui, pela população, a parada acontece. Eles têm muita, sentem muita falta disso e ficam muito contentes quando tem. Mas o poder público aqui na região, ele não participa de forma alguma e ainda dificulta a intervenção cultural de várias equipes aqui.
Isso faz tempo já, né? Não é uma coisa desse governo atual, vem de muito tempo. Quando começou essa coisa de tentar barrar?
Eu moro aqui desde que eu nasci, né? Eu sempre presenciei muita dificuldade aqui de ter cultura efetiva mesmo na região. Por exemplo, aqui, eu não tenho nada contra, vamos supor, o funk, entendeu? Que na verdade nem funk é, né? Assim, se a gente for ver mesmo musicalmente falando, funk é James Brown, Kurtz Brown, funk como Legusta, enfim. Mas pra você ter uma ideia, nos últimos aniversários de Guaianazes, os shows foram só com MC de funk, só. Mas ninguém cantou do samba, do reggae, do rock, do rap, ninguém. Só funk, entendeu? Pra você ter uma ideia do que eles trazem. E aí, já perdi vários amigos com lança-perfume nesses shows de funk, menininhas de 12 anos engravidando ali, usando muita droga. E aí, a nossa intervenção que a gente faz debaixo do viaduto ligações, entendeu? Polícia na porta da minha casa falando que iam brecar nossa festa porque tinha um usuário de maconha. Sendo que a subprefeitura traz rolezinho de funk pro aniversário de Guaianazes, morrem crianças, né, usando droga lá e ninguém faz nada. Entendeu? Então, na verdade, não é de hoje, não. Já é de gestões antigas. Guaianazes é o último bairro da Leste, né? Então a gente tá meio que esquecido aqui, literalmente, entendeu?
E Prodígio, você sente quem... Opa, tem uma buzina aí.
Não vai criar, não vai dar um acidente de trânsito aí, meu.
Cuidado. Ô, Prodígio, você sente...
Não, mas eu tô no trânsito, mas eu tô de passageiro.
Ah, tranquilo. Prodígio, você sente que ainda há muita resistência com relação ao rap? Que isso, que essa resistência que você comentou, é um pouco de preconceito? O que, que você sente? Por que, que isso ainda acontece?
Eu acho que melhorou bastante, cara. Eu tô no rap há 20 anos, atuante, dificilmente dividiria um palco com rap. Então mudou muito, não vou ser demagogo de falar que ainda há, do jeito que era 20 anos atrás, o preconceito. Mudou muito. Mas é óbvio que ainda muitos locais que a gente chega para oferecer um show ou para alguém que você fala que é MC de rap, muita gente ainda torce o nariz eu não digo nem preconceito, eu falo que é por falta de conhecimento. Que não deixa também de ser um preconceito, né? Você está pré-julgando, entendeu? É por falta de conhecimento, muita gente ainda torce o nariz. Mas aí quando ouve a mensagem, acaba aderindo à nossa cultura de rua, entendeu?
Perfeito. Agora conta uma coisa pra gente, Prodígio. Você criou uma marca com seu nome e suas camisetas fazem sucesso aí no bairro?
Isso, a Prodígio é. Foi mais uma forma de eu levantar dinheiro, porque eu vivo de arte, né? Eu sustento dois filhos, eu sou casado há 20 anos, eu vivo de arte, então viver de arte no Brasil é difícil, entendeu? Ainda mais no fundão da Zona Leste de São Paulo. E aí a gente tem que estar sempre agregando, abrir um leque, né? E aí as roupas foram uma delas. Eu aprendi no próprio YouTube como fazer telas, estampar blusa, camisa. E aí eu criei, né, os desenhos no papel, joguei no CorelDRAW, fiz os vetores, criei as telas. Aí parcelei uma parada para estampar as camisas e as blusas, comprei as tintas e mãos à obra. Aí comecei a vender a preço popular, arrumei uma maquininha de cartão, montei uma paradinha na internet pra galera ver. E aí a galera aderiu geral aqui no bairro. Pra você ter uma ideia, só aqui no bairro onde eu moro, acho que foram mais de 400 blusas que eu vendi aqui. Aí você vai, às vezes, até num fluxo de funk, metade do fluxo tá usando minha blusa. Você vê que bacana, né, cara? A população realmente... consumiu um produto independente, isso que é legal, tá ligado?
Que bacana.
Prodígio, a gente queria, nosso tempo aqui esgotou, gostei muito de escutar a sua história, especialmente entendendo essa diferença de rap para funk, o que está acontecendo aí em Guaianazes, entender um pouco melhor como as pessoas estão vendo daqui. Quero agradecer muito aí seu tempo e deixa seu contato para as pessoas aí poderem falar contigo.
Bacana, eu que agradeço aí o espaço aí para estar falando da não só da minha história, né, mas porque o hip hop ele retrata a história de todos os guetos do Brasil e do mundo. Então eu tô agradecendo em nome de todos. E aí você tem lá no Instagram, rapper_prodigio no Instagram. No Twitter é Prodigio da Maloca. Você tem na minha página no Facebook, tá como Rapper Prodigio ou Prodigio Solo. Rapper Prodigio ou Prodigio Solo no Facebook. E no YouTube, o meu canal do YouTube é Rapper Prodigio Oficial. Rapper Prodigio Oficial no YouTube. Então acessa lá que vocês vão ter vários vídeos, músicas novas, antigas lá para vocês prestigiarem a cultura do gueto.
Perfeito.
Tá certo.
Excelente.
Legal, Prodigio. Obrigado aí por participar aqui do Próxima Parada.
Eu que agradeço aí o convite. Precisando, tamo aí, tamo junto.
Depois dessa entrevista muito interessante aí com o Prodigio, né, que a gente conseguiu entender um pouco melhor sobre rap em Guaianazes, as diferenças que tem com funk, como é ali a fazer música, fazer blues, fazer uma porrada de coisa no extremo leste de São Paulo, o nosso programa chega ao fim. Né? Ele teve...
Acontece.
Ele teve os trabalhos técnicos de Leandro e a mim, produção de Rafael Carneiro, aí, o nosso dançarino de Altian nas horas vagas.
O cara do Raça Negra.
E a apresentação de Leandro Begossi e Paulo Talarico, a voz do rádio. E a gente quer deixar aí um agradecimento. Ele ri porque ele não consegue reagir.
É.
A gente quer agradecer muito também ao Cacau Haas. Ó, eu errando tudo. Correspondente que levou essa história do Prodigio pro blog Mural.
E lembrando, você pode acessar aí o Próxima Parada em central3.com.br e também acesse nossos canais agenciamural.com.br e o outracidade.com.br. Um abraço.
Abraço, pessoal. Até mais.